Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Gestão Social e Cidadania no ar, nesta manhã de sábado, 9 de maio. No programa de hoje, a gente trata a respeito da audiência pública contra a violência à criança e ao adolescente e também redução da maioridade penal, pauta que aconteceu na cidade de Cruz Alta na noite de quinta-feira. Falamos também a respeito do policiamento comunitário, que será implantado em Ijuí. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Na noite da última quinta-feira, aconteceu na cidade de Cruz Alta uma audiência pública onde estava em debate a violência contra a criança e o adolescente e a redução da maioridade penal. E é sobre este assunto que conversamos agora com a vereadora municipal de Cruz Alta, Estela Fagundes.
Bom, então, a gente realizou uma audiência pública aqui no município de Cruz Alta, proposto pela Câmara de Vereadores, através da Comissão de Direitos Humanos. Nós tivemos uma proposição, um requerimento do vereador Everley Martins, e atualmente, como estou na presidência, nós submetemos a apreciação do colegiado. E a gente conseguiu a aprovação, né, já no dia 27 de abril, para que pudéssemos, além de estar realizando audiência pública, nós estarmos realizando audiência pública fora dos espaços da própria Câmara de Vereadores, considerando que a gente tem um espaço muito restrito para essa participação. E o nosso objetivo maior é a participação da comunidade discutindo temas relevantes, até mesmo, principalmente, né, para o desenvolvimento das nossas atuais gerações, das futuras gerações. E a temática da questão da violência contra a criança e o adolescente e, consequentemente, o debate sobre a proposta de emenda constitucional 171 de 1993, né, a chamada PEC da redução da maioridade penal, elas são temáticas que devem perpassar, né, pela discussão da nossa comunidade. Então, esse foi o objetivo central da comissão. Né, o requerimento, ele teve esse sentido. E nós tivemos, para satisfação, né, uma grande participação, uma significativa participação, principalmente de jovens, de várias entidades também, presentes nesse momento para fazer a discussão. As entidades, o formato o qual nós resolvemos construir, ele vem ao encontro de muitas expectativas e até mesmo para estar corrigindo determinadas distorções. Por exemplo, o Conselho Tutelar, nós tivemos a presença da coordenadora do Conselho Tutelar de Cruz Alta, a coordenadora Gabriela Viegas, que trouxe dados muito concretos a respeito da violência hoje contra a criança e o adolescente. Então, nós não podemos dizer que nós estamos numa sociedade completamente pacífica, onde tanto a criança quanto o adolescente distorcidamente é vista como muitas vezes até criminoso, né? E esses dados que foram apresentados na audiência pública, eles revelaram essa situação que hoje nós vivenciamos. Há diversas taxas e índices que comprometem o atendimento, o acolhimento e a proteção à criança e o adolescente. E muitas vezes nós podemos observar que os atos infracionais cometidos por adolescentes de 16 a 18 anos, eles são em índices muito pequenos diante da taxa que, ao contrário, são crianças e adolescentes abusados na sua integridade, tanto física quanto psicológica. Assim como nós tivemos a oportunidade de estar escutando o tenente-coronel, o comandante do CRPO do Alto Jacuí, hoje dirigindo, né, mais de 33 municípios aqui da nossa região, e com certeza não deve ser diferente das demais regiões, que também apresentou dados significativos sobre essa questão da violência contra criança e adolescente, dos atos infracionais, até mesmo realizando comparações com outros países mesmo, e hoje se percebe, e isso uma fala vindo do próprio comando regional, ou seja, que deve estar dando esse atendimento, de que nós não podemos estar criminalizando pessoas que, de certa forma, se encontram até mesmo em desvantagem por ser fruto de, atualmente, um sistema muito excludente. Hoje nós possuímos um sistema prisional e vem daí acarretar nessa questão da maioridade penal muito fragilizado, precarizado, onde meramente tomar essa medida de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos não é uma medida que vai trazer um progresso ou um desenvolvimento para a nossa comunidade, para a nossa realidade, para o nosso país. Outra questão que também foi levantada é a própria questão da legislação. O Brasil é hoje signatário de inúmeras convenções, principalmente a convenção que trata sobre a criança e o adolescente, já através de emendas que foram ratificadas no Brasil em relação aos direitos humanos. Então, nesse sentido, reduzir a maioridade penal como uma medida que vai resolver diminuir a violência ou diminuir a criminalidade seria um retrocesso em termos de direitos humanos, em termos de legislação. E, com certeza, isso acarreta, né, consequências, prejuízos para toda uma sociedade, né, para toda uma geração. E, a partir desses dados concretos, dessas informações, né, que foram passados, desses números, os participantes da audiência, né, a comunidade, pôde perceber também o paralelo efetuado com a própria fala mais teórica, que foi tanto da Universidade Estadual, através da socióloga Maria Clara Neri, que esteve presente, uma socióloga também da Universidade de Cruz Alta, inclusive já foi a professora Janete Schubert, já foi ex-coordenadora estadual contra crianças e adolescentes ameaçados de morte, né, de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, também trouxe dados alarmantes nesse sentido dessas violações. Então, nós temos muito claro, muito nítido a forma hoje como está acontecendo esse processo. Nós estamos sendo vítimas, talvez, pela exceção, né, porque hoje nós temos menos de 0,5% de atos infracionais ou qualquer medida, homicídio, por exemplo, crime propriamente dito, cometido em relação a adolescente. Muito pelo contrário, nós temos muitos adolescentes hoje vítimas de todo um sistema. E isso ficou revelado, ficou demonstrado, nós conseguimos aproximar a teoria da prática.
Bom, assim, além de todos esses dados mostrados por cada representante, como cada um deles, cada órgão, se posicionou perante esse tema, esse debate, e a comunidade, ela também participou do debate, também pôde expor a sua opinião?
A participação da comunidade?
Isso.
A participação da comunidade foi bastante significativa, no sentido, porque nós também abrimos espaço para essas intervenções, e o que a gente conseguiu perceber a partir desse diálogo, né, desses painéis apresentados, as pessoas saíram com o sentimento de um sentimento de estar carregados de informações, carregados de um conhecimento que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. Como atualmente nós estamos muito envolvidos e embebidos através de uma mídia que acaba massacrando muito os pensamentos, massacrando muitas ideias e homogeneizando os nossos pensamentos, as nossas posições, este momento da audiência pública, ele veio ao encontro de estar relativizando essas situações. Então, essa participação e sistematicamente, se nós, todos nós pudéssemos, todos os nossos municípios, todas as nossas comunidades pudessem estar abrindo este debate, estar realizando esses encontros de participação da comunidade, nós todos estaríamos ganhando com isso. É, ganhando em qualidade, ganhando principalmente na questão mais teórica da nossa sociedade, e assim a gente estaríamos, né, nos afastando do espontaneísmo, nos afastando daqueles achismos, né, que normalmente acabam tomando conta, né, das nossas posições. Então, essa questão da participação, ela é uma cultura que a gente vai também construindo gradativamente.
Com certeza, então. Após essa audiência que terminou na quinta-feira, na noite da quinta-feira, quais são agora os próximos planos ou projetos para, né, ter um andamento, continuar nessa caminhada pela busca de informações e pela troca de informações a respeito desses temas, então, Estela?
É, a gente teve como até encaminhamento, podemos dizer assim, né, vindo da própria mesa, dos panelistas, juntamente com a comunidade, é nós estarmos constituindo, né, um comitê municipal de debate contra a redução da maioridade penal. Então, hoje ela se encontra em fase, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, se encontra em fase de debate dentro do Congresso, e a gente tem, logicamente, a intenção, né, formal de estar encaminhando, né, documentação também para o Congresso Nacional, presidente da Câmara, presidente do Senado, para demonstrar o nosso repúdio em relação a isso, e cada vez mais nós queremos que as pessoas também sejam esclarecidas. Porque sem esclarecimento, sem um determinado senso crítico em relação aos temas, a gente acaba também criminalizando determinadas situações ou criminalizando determinados sujeitos do processo social que, na verdade, como ficou muito claro, eles são muito mais vítimas do que criminosos. Então, essa questão da constituição do Comitê Municipal de Combate e da Redução da Maioridade Penal, ele estará, nos próximos passos, sendo constituído. Até mesmo um debate mais amplo, um debate em nível regional, onde possamos também estar conversando com outras comunidades, outras câmaras de vereadores, mesmo que não seja diretamente da nossa competência legislar sobre a matéria, mas é da nossa competência articular e mobilizar o debate, mobilizar a comunidade para essa discussão. Então, basicamente, este comitê, ele será também, além de pluripartidário, logicamente, né, terá a participação de todas as nossas entidades locais e constituídas, né, que têm a competência desse atendimento em relação à criança e ao adolescente, né, a proteção da criança e do adolescente. E nós não podemos nos omitir desse debate, considerando a grandeza, né, do que pode vir a acontecer, o retrocesso também que pode vir a acontecer se porventura estiver passando por dentro do Congresso. O Brasil como um todo acaba, a nossa nação perante os organismos internacionais como a ONU, a Unicef, enfim, essas entidades internacionais, o Brasil acaba tomando uma atitude de estar regredindo, né, no processo histórico nos direitos humanos.
Pois é, com certeza então. Entendi que foi importante, como você falou anteriormente, ter esse debate, esse esclarecimento dos fatos para a própria população, que tenhamos mais momentos assim, né? Não só a nível regional, mas nacional também, porque é importante as pessoas estarem bem localizadas do que está acontecendo no nosso país. Então, Estela, muito obrigada pela tua participação na programação aqui da Rádio Unijuí e também parabéns, né, pela organização de vocês na audiência e por, como você disse, esclarecer esses fatos para a comunidade. Desejamos a vocês, então, bom trabalho aí em Cruz Alta, na região também, e entramos em contato com vocês em outro momento também, se possível, tudo bem?
Muito obrigada, agradecemos essa oportunidade. Consideramos também que os nossos veículos de comunicação são entidades também responsáveis, né, organismos sociais responsáveis para estar disseminando os trabalhos que são desenvolvidos, disseminando e discutindo essas temáticas. Então, nós é que ficamos agradecidos por essa oportunidade e um bom trabalho também para vocês, porque se a instituição, né, o veículo de comunicação fez esse contato, com certeza está na pauta da instituição, está na pauta dos meios de comunicação de Ijuí esse debate. Ficamos completamente à disposição para outros momentos estarmos conversando.
Muito bem, então. Muito obrigada, Estela. Bom trabalho para vocês aí, bom fim de semana também.
Obrigada para ti também.
Até mais. Tchau, tchau.
Até, tchau.
Notícias da semana.
Um grupo de prefeitos gaúchos participou na última terça-feira de uma reunião da bancada gaúcha no Congresso Nacional, em Brasília. Liderados pelo presidente da FAMURS, Sérgio Menegás, os gestores municipais apresentaram uma lista de demandas das prefeituras aos parlamentares. Entre os temas está a redistribuição dos royalties do petróleo, cuja matéria está trancada no Supremo Tribunal Federal há mais de 2 anos, sob liminar da ministra Carmen Lúcia. Queremos o apoio dos deputados gaúchos para destrancar esse assunto que serve como alternativa para a crise financeira dos municípios. Voltaremos aqui durante a marcha dos prefeitos no final do mês para exigir a apreciação desta matéria, afirmou Menegás. Durante o encontro, os prefeitos também alertaram sobre o subfinanciamento da saúde, que compromete o funcionamento das unidades de pronto atendimento, sobre os atrasos federais em programas da saúde que afeta a construção de creches no estado e sobre a reforma política. Estamos propondo a unificação das eleições políticas e não queremos que isso ocorra com um mandato tampão de 2 anos para os prefeitos, defendeu o presidente da entidade.
Boletim Rádio Web.
Delegados federais de todo o país realizaram nesta quarta-feira uma manifestação contra os cortes no orçamento da PF pelo governo federal. O ato, intitulado de Deixa a PF Trabalhar, foi realizado em frente à sede da Polícia Federal em Brasília. Para a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, é preciso ainda que exista respeito mútuo entre Ministério Público e Polícia Federal para trabalhar em conjunto. De acordo com o presidente da ADPF, Marcos Leôncio, a ação cobra mais liberdade para trabalhar, mais orçamento e melhores condições de trabalho.
Com esse ato, nós queremos alertar para os riscos de um possível declínio. 2015, por conta do ajuste fiscal, o orçamento da Polícia Federal foi bastante contingenciado e nós temos receio de que a Polícia Federal volte a sofrer mazelas de um passado distante, que é atraso de fornecedor, atraso, por exemplo, nos aluguéis de unidades da polícia. Esse processo que nos últimos 12 anos a polícia não vivia, mas que corre o risco de novamente sofrer.
Nas últimas semanas, os delegados federais vêm se mobilizando por todo o Brasil em busca de mais autonomia para investigar crimes organizados, corrupção, desvio de recursos públicos e crimes financeiros. Agência Rádio Web. De Brasília, Eduardo Santana.
Notícias da semana.
O Senado concluiu a votação do projeto de lei que regulamenta o trabalho doméstico. O principal destaque estabeleceu que a alíquota de recolhimento do INSS do empregador será de 8% e não de 12%. A redução da alíquota, proposta pelo autor do projeto, o senador Romero Jucá, e por Ana Amélia, foi mantida depois que os senadores aprovaram outro destaque sobre a multa em casos de demissão sem justa causa. Ele estabelece que o empregador pagará 3,2% para um fundo que será responsável por arcar com a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS e mais 0,8% para indenizações por acidente de trabalho. Foi aprovado o destaque que transfere para o fundo a tarefa de pagar aos empregados domésticos a multa por demissões sem justa causa. Os empregadores farão o recolhimento em guia única de 20% do valor do salário do empregado, em que já estarão incluídas as contribuições para o INSS, para o FGTS e para o fundo que arcará com as indenizações. Foram aprovadas ainda as mudanças no texto da Câmara em relação à compensação das horas extras dos empregados. O Senado retomou o texto de Jucá, que estabelece que o empregador será obrigado a pagar em dinheiro as primeiras 40 horas extras. As demais horas dadas além da jornada de trabalho poderão ser compensadas em regime de banco de horas, que deverá ser usufruído pelo empregado no período máximo de um ano. Ficaram mantidas no texto as modificações da Câmara que estabelecem que a jornada de vigilantes noturnos deverá ser de 12 horas de trabalho por 36 horas de folga e que a impõe ao empregado o pagamento do imposto sindical. Ao concluir a votação, o presidente do Senado, Renan Calheiros, definiu a aprovação do projeto como fechamento da última senzala brasileira. Ele lembrou que 90% dos empregados domésticos no Brasil são mulheres e que a expectativa é que, com a regulamentação, cerca de 8 milhões de empregados sejam formalizados. Se a ordem é pela igualdade, a igualdade deve começar pelas nossas casas, completou o presidente.
Boletim Rádio Web.
Professores e secretárias de Educação do Paraná tiveram nesta quinta-feira o primeiro encontro desde que Ana Séries assumiu a pasta, em substituição a Fernando Xavier Ferreira, que pediu demissão nesta quarta-feira. A diretora da APP Sindicato, Marley Fernandes, disse que o encontro foi intenso, mas que a secretária acenou com a possibilidade de reabertura nas negociações. No entanto, a professora ressaltou que a categoria só deve convocar nova assembleia para propor o fim da greve quando o governo do estado cumprir algum dos pontos da pauta de reivindicações.
A secretária afirmou que a categoria deve fazer aí um processo de negociação, nós dissemos que sim, desde que, obviamente, haja já por parte do governo a resolução de itens da nossa pauta e principalmente uma resposta em relação à data base. O que nos motiva a ter que convocar uma assembleia é o governo atender a pauta de reivindicação.
Os professores da rede pública estadual estão em greve desde o dia 25 de abril. Já de acordo com o sindicato, Séries se comprometeu a encaminhar à Casa Civil e à Secretaria de Administração as reivindicações da categoria. Nova manifestação de professores aconteceu na manhã desta quinta-feira em frente à sede da secretaria. Entre as pautas em discussão estão o pagamento retroativo da data base de 2014 e o reajuste salarial. A categoria também quer a aceitação pela secretaria dos pontos registro encaminhados pela direção das escolas relativos ao período da greve. Agência Rádio Web de Porto Alegre. Tatiane de Souza.
Notícias da semana.
A Unijuí, por meio da Agência de Inovação e Tecnologia e da Incubadora de Economia Solidária, Desenvolvimento e Tecnologia Social, realizou no dia 29 de abril a rearticulação do Fórum Municipal de Economia Solidária. O evento teve como objetivo a retomada dos fóruns de economia solidária, destacando a sua história e a sua importância para o desenvolvimento da economia local. Na mesma oportunidade, foi apresentada a organização do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e escolhida uma comissão representante no Fórum Municipal. O encontro teve a presença e participação da irmã Joana Kuminik, da Caritas Brasileira, que fez um relato histórico da economia solidária e dos fóruns de Ijuí e região. Após, foi eleita a comissão do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, composta por 6 pessoas de empreendimentos econômicos solidários, com representantes dos segmentos de artesanato, reciclagem, agricultura familiar, entidade de apoio, fomento e da gestão pública. A partir deste evento, a comissão representante do Fórum Municipal de Economia Solidária fica apta a realizar as articulações locais, organizar e planejar coletivamente as ações que permeiam a economia solidária. Policiamento comunitário passa a ser implantado agora no município de Ijuí. Em reunião na última quarta-feira com a Brigada Militar, a UAB e presidente de alguns bairros aqui do município. A gente conversa agora com o prefeito Fioravante Balim, que explica pra gente como vai funcionar essa nova forma de segurança aqui em Ijuí. Bom dia.
Muito bom dia, Laís. Tivemos uma definição, a assinatura da lei autorizando a implantação em Ijuí do policiamento comunitário, uma parceria, um convênio realizado e firmado ainda no ano que passou entre o município e o governo do estado. Com a aprovação pelo Poder Legislativo, o município de Ijuí estará destinando R$ 600 por mês como auxílio moradia a cada um dos brigadianos para haver cobertura 24 horas por dia nas áreas de ação do policiamento comunitário, que será implantado nos próximos dias no bairro São José e, posteriormente, após esse período de experimentação por alguns meses, será implantado no bairro Modelo e arredores. Nós temos um compromisso e também é uma das prioridades a área da segurança em nosso município, mesmo não sendo, melhor, uma responsabilidade direta do Poder Executivo Municipal, essa ação é do Governo do Estado, mas mesmo assim, pensando na segurança do cidadão e do patrimônio da comunidade, como uma das prioridades do nosso governo, nós resolvemos aderir e disponibilizar recursos em investimentos que anualmente estarão sendo destinados R$ 35 mil reais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito para nós atender com mais segurança a nossa comunidade. Então, é um momento muito importante, é um avanço significativo que teremos na cobertura nessa área de segurança, principalmente essa região abrangida do São José, os demais bairros circunvizinhos, e posteriormente, e paulatinamente, nós iremos ampliar para os demais bairros da nossa comunidade.
Então, são pessoas que já trabalham com policiamento na cidade de Ijuí, mas que estarão fazendo um trabalho diferente nos bairros onde já moram, é isso, prefeito?
Perfeitamente. No local de moradia, no período de 24 horas, 4 brigadianos estarão aí por escala de serviço à disposição da comunidade para o atendimento, o acompanhamento e também para implementar medidas preventivas com respeito à segurança das pessoas e também do patrimônio da comunidade, das suas residências, enfim. Esse trabalho direto, interligado, esses brigadianos estarão morando nessa área de ação do projeto, que é uma área integrada. Por exemplo, no bairro São José, Laís, nós teremos a cobertura também do bairro Erval, do bairro Boa Vista, do Luiz Foliato e a Alvorada, enfim, toda aquela região norte do município abrangida pelo bairro São José. Aliás, ali já tem um módulo construído e também esse trabalho vai ser diretamente a partir das suas casas, dos moradores brigadianos que farão esse acompanhamento e estarão à disposição da comunidade.
É uma forma, então, de as pessoas da comunidade se sentirem mais seguras quanto a essa proteção desses policiais, desses brigadianos. E de que forma, então, as pessoas da comunidade podem ajudar também nesse policiamento? Como elas podem estar envolvidas para que a segurança seja cada vez maior nos bairros aqui de Ijuí?
Elas deverão participar desse processo e eu a sugerirei ao comandante, o Major Góes, aqui do 29º BPM, nos próximos dias nós realizarmos uma reunião ali naquela região, num dos bairros, convidando as pessoas, as associações de bairro, da comunidade, para que justamente elas estejam informadas de como vai ser o desenvolvimento desse trabalho importante, desse programa de atendimento à segurança do cidadão, que vai desde a prevenção, como dizia, de medidas que as pessoas deverão tomar para propiciar maior segurança a elas e também às suas residências, e outras medidas preventivas que serão importantes, além de encaminhamento e contato direto aos brigadianos se ocorrer alguma situação de insegurança de delitos diretamente durante o dia ou à noite, de eles serem informados imediatamente dos fatos que poderão acontecer.
Houve recentemente uma diminuição no repasse de segurança do governo aos municípios, não é? Mesmo assim, isso não vai influenciar para que esse trabalho do policiamento comunitário seja implementado aqui?
No convênio estabelecido, é por isso que demorou um pouco com a transição do atual governo do Estado, nós firmamos esse convênio ainda no ano que passou, mas por ocasião dessa transição com o atual governo, em relação ao anterior, é por isso que demorou alguns meses. As viaturas já estão disponíveis desde o ano passado, encaminhadas pelo governo anterior do Estado, e agora o que cabe? O município de Juiz assumiu esse compromisso de repasse mensalmente através de recursos próprios para atender a essa demanda. Cabe à Brigada Militar destinar os recursos humanos, que são os brigadianos, e, consequentemente, a infraestrutura, carros e também equipamentos para poder proceder a essa segurança. Então, agora vai depender somente da Brigada Militar e do Governo do Estado para que se efetive esse convênio e a implantação desse importante projeto e dessas ações junto à nossa comunidade para propiciar mais segurança ao cidadão e ao patrimônio e nós termos uma melhor qualidade de vida.
Uma maior segurança às pessoas da comunidade juiense. Prefeito Fioravante Balim, muito obrigado pela participação. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania. Para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.